Convidados da semana.
No recapitulativo dos acontecimentos da semana com os nossos convidados, o destaque vai, obviamente, para os atentados que atingiram Bruxelas, causando mais de 30 mortes, atentados que aconteceram poucos dias depois de, no dia 18, ter sido detido Adel Slam, suspeito-chave dos atentados de Paris, que estava escondido em Molenbeek, localidade das imediações de Bruxelas, onde tem sido frequentemente referenciada a presença de presumíveis terroristas. Pedro Rúpio, autarca de origem portuguesa de Saint-Gilles, em Bruxelas, refere que até um período recente não se sabia o que se passava em Molenbeek.
Na verdade, que tínhamos conhecimento, mas há pouco tempo, de que Molenbeek é uma comuna onde passaram ou estão, possivelmente, alguns terroristas presentes. Mas é bastante recente, se não me engano, penso que é desde os atentados de Paris que temos noção disso. Agora é difícil apontar o que é que falhou ou o que é que não falhou. O que posso dizer é que são jovens que têm um perfil todos bastante idênticos, desempregados. A comuna de Molenbeek é uma comuna que conta com uma das maiores taxas de jovens desempregados e, portanto, essas coisas também, esses fatores também têm sempre alguma influência. Não faço ideia se há mais terroristas em Molenbeek, se são muitos, se são poucos, se estão eventualmente também em França, se estão noutros países da Europa. Isso não faço ideia. O que é certo é que é muito importante haver uma maior coordenação e colaboração entre os países Estados-membros da União Europeia, porque certamente que com uma maior coordenação poderíamos evitar este tipo de situações.
Estamos numa situação de guerra, a União Europeia, contra os terroristas?
Há quem diga que estamos em guerra sem conhecer o rosto dos nossos inimigos. E, de facto, essa é uma situação nova. O que é certo no dia de hoje é que isto é uma realidade nova e temos que estar alarmados, temos que estar prontos a responder e não só a não responder, temos que também, na medida do possível, prever estas situações para que não voltem a acontecer.
No mesmo sentido, o coronel Nuno Barrento Lemos Pires, da Academia Militar Portuguesa, reconhece que ainda se pode melhorar a colaboração no seio da União Europeia em matéria de segurança e inteligência.
É claro que se pode fazer mais e todos nós temos noção que a colaboração, a partilha de informações, sistemas mais organizados e uma melhor defesa e segurança dentro do espaço da União Europeia é necessária. Mas já evoluímos bastante e vamos a caminhar para isso. Agora temos que ter a noção de que não conseguimos pôr um polícia à porta de cada suspeito. Não conseguimos isolar uma população que tem, e temos, e faz parte dos nossos valores e dos nossos bens, que é a livre circulação de pessoas e bens, não vamos conseguir evitar que quando há estes atos intencionais que se consiga detectar tudo e fazer tudo. Eu volto ao problema original. Nós temos é que lidar onde é que está a origem do problema, onde é que está o radicalismo, de onde é que ele nasce, de onde é que ele brota e como é que ele se reproduz.
Ainda com a questão dos serviços secretos e serviços de segurança, há também uma tese que diz que temos adotado mais a tecnologia, meios informáticos e não enviar agentes secretos para o terreno.
Sabe que fazer soluções a ponto ou cirúrgicas não é a forma de abordar este problema. Isto requer alguma tranquilidade e as soluções para lidar com problemas desta envergadura, que já são problemas muito antigos, são problemas que vão continuar nos próximos anos, requer aquilo que chamamos políticas e estratégias maduras. Temos que atuar em várias direções ao mesmo tempo.
Entretanto, também em destaque esteve a vitória, com maioria absoluta do MPD nas legislativas de domingo em Cabo Verde, depois de 15 anos na oposição. Daniel Medina, professor de jornalismo na Universidade de Cabo Verde, refere esperar que essa maioria absoluta não conduza o partido vencedor a adotar atitudes políticas arrogantes.
Todos nós sabemos que quando os partidos atingem maiorias qualificadas ou uma maioria absoluta, eles tornam-se arrogantes, tornam-se abusadores, passa-se o termo, porque sabem que eles é que mandam e não têm que negociar com ninguém, não têm que ouvir com ninguém, tornam-se um tanto quanto autistas. Espero que isso não venha a acontecer. Geralmente nos primeiros 4 anos não acontece. Na segunda legislatura as coisas tornam-se um pouco mais graves.
O líder da UCID, António Monteiro, fala em derrota. Mesmo assim, a UCID passa a ser a segunda força na ilha de São Vicente.
Por um lado, é uma vitória. Todos nós reconhecemos isso como uma vitória. No entanto, para António Monteiro, com uma certa lógica, constitui uma derrota. Porque a lei cabo-verdiana, a Constituição, não ajuda muito os pequenos partidos. Porque um pequeno partido poderia constituir uma bancada parlamentar com 3 deputados. Mas a lei diz 5. Sendo assim, eles não podem constituir uma bancada parlamentar.
Esta semana foi igualmente aquela em que o presidente americano Barack Obama efetuou uma visita histórica a Cuba para cimentar a reaproximação da ilha e dos Estados Unidos, uma reaproximação que não é um regresso dos Estados Unidos a Cuba, sublinha Carlos Moore, politólogo cubano a morar no Brasil.
Não é um problema de regresso dos americanos a Cuba, é um problema de restabelecimento de uma situação que estava anormal e se está chegando a uma situação de normalização. Então não é regresso dos americanos a Cuba em esse sentido, não é uma invasão dos Estados Unidos a Cuba, é uma invasão pacífica.
Acha que esta visita de Obama vai ajudar o povo cubano, os prisioneiros políticos?
Eu não tenho indícios que me permitam hoje, em 2016, demonstrar que há presos políticos em Cuba. Haviam presos políticos em Cuba até há uns 5 anos atrás, e a partir de 5 anos atrás, no novo governo cubano, começou a tomar medidas para liberar esses presos políticos. Alguns deles foram liberados e foram para Estados Unidos, outros foram liberados e mantiveram vivendo na ilha. Mas você está falando dos presos políticos, eu não sei se há presos políticos.
Os atentados aos direitos humanos, por exemplo.
Ah, isso sim. Cuba não é um regime de lei, é uma ditadura. É uma ditadura que existe desde há mais de 5 décadas, onde se violam cotidianamente todos os direitos dos cubanos. Os cubanos não têm direito a se expressar, não têm direito a viajar. É recente isso de abrir a porta para que os cubanos viajem para fora. Tudo isso é recente.
E por fim, esta semana também fez um ano que se realizou em Bruxelas a Mesa Redonda de Doadores da Guiné-Bissau, uma mesa redonda durante a qual os parceiros do país prometeram 1.400 milhões de euros de apoio ao país, que, entretanto, resvalou novamente para a instabilidade. O sociólogo guinense Miguel de Barros evocou connosco alguns dos efeitos concretos da estagnação do país.
Nós estamos com situações graves do ponto de vista da ameaça de algumas epidemias, o Zika, a ébola ainda continuam, enquanto alimentos também possam desestruturar o tecido social na Guiné-Bissau. Temos a questão, por exemplo, da campanha da castanha de caju, que é o principal produto de exportação e de mobilização de divisas para o país, que está prestes a arrancar oficialmente e que corre grandes riscos de não ser uma campanha bem sucedida como aconteceu no ano passado, com todo um ambiente político favorável. Temos ainda a própria ameaça decorrente do não sucesso da campanha de castanha de caju, pode influenciar o financiamento à produção agroalimentar, e dentro disso tudo poderá ainda gerar alguma outra pressão se o Estado não conseguir mobilizar recursos para financiar o próprio orçamento geral do Estado, que ainda não está aprovado. Toda essa situação faz com que haja uma necessidade imperiosa de algum consenso político.
E assim fechamos esta semana muito densa, vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.